90 FM. Mais música no coração do Alentejo.
A voz dos outros.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Temos hoje à conversa Fernando Carapinha, vereador da Câmara Municipal de Vidigueira. Fernando Miguel Clérigo Carapinha tem 46 anos e há mais de duas décadas escolheu o Conselho de Vidigueira como casa e aqui criou um laço com a terra e com as suas pessoas. É licenciado em solicitadoria pelo Instituto Politécnico de Beja e especializado em contraordenações pelo Instituto Politécnico de Leiria. Tem mantido uma formação contínua na área do direito, com especial foco no direito administrativo, contraordenacional e desportivo. Ao longo dos últimos 22 anos, tem trabalhado nos serviços da administração direta do Estado, prestando um serviço público de proximidade. O seu compromisso com a comunidade vai além da sua vida profissional, pois tem participado em várias associações e projetos locais. Senhor Vereador, muito bom dia, bem-vindo também a este programa Terras de Pão, Gentes de Paz, uma estreia aqui também no programa. Vamos iniciar então esta nossa conversa e perguntava-lhe o que é que o motivou a integrar uma equipa candidata a uma Câmara Municipal, neste caso à Câmara Municipal de Vidigueira.
Ora, bom dia a todos, bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira, a todos os nossos ouvintes. Posso dizer que recebi o convite de duas pessoas, dos pessoas amigos, que e nessa altura, quando recebi o convite, não dei logo a resposta, mas até de uma forma intrínseca eu já sabia o que ia responder, mas fiquei ali um pouco, mas acreditei logo naquela equipa e não dei logo a resposta, mas de alguma forma, do lado, no meio interior, já sabia o que é que iria dizer. Com isto, esta decisão de integrar uma equipa candidata à Câmara Municipal foi sendo amadurecida ao longo do tempo. E também não surgiu de uma forma impulsiva. Resultou aqui de um conjunto de reflexões pessoais e de consciência de que, enquanto cidadão, posso e devo contribuir para o desenvolvimento da minha terra. Sempre acompanhei de perto a realidade do concelho, a evolução, as dificuldades e também os seus potenciais. Ao longo dos anos fui percebendo que muitas das questões que diariamente discutíamos, isso é normal nas nossas casas, com os nossos amigos, nos cafés, em qualquer lugar, discutíamos os processos, como é que poderíamos fazer melhor, como é que se fazíamos de maneira diferente, foi também isso que me levou a poder passar para dentro daquilo que é a decisão, ou seja, dar a cara. Também a identificação com esse projeto político, com a equipa, foi também um elemento decisivo. A visão partilhada que todos tínhamos, os mesmos ideais, a forma como foram definidas as prioridades e a capacidade de olhar para o futuro de uma forma realista e pragmática foram fundamentais. Não se trata apenas de ocupar um lugar ou desempenhar funções. Trata-se de contribuir para uma estratégia de desenvolvimento baseada em diagnósticos sérios e decisões fundamentadas e políticas públicas que respeitem as pessoas e o território.
Da sua experiência pessoal e profissional que mais valia julga trazer para estas funções que assumiu?
A minha experiência pessoal e profissional tem sido construída ao longo de vários anos. Na altura da candidatura, até para não suscitar algumas questões, a minha apresentação foi administração pública. Mas pronto, e quem me conhece, eu trabalhei vários anos, 22 anos, na Guarda Nacional Republicana, o que representa uma mais-valia decisiva para o exercício das funções que hoje desempenho. Foi até um processo complexo, não é? Carece de uma licença especial tem que ser feita com alguns critérios e a decisão é sempre do comandante-geral. E esses 22 anos de trabalho que tive na GNR é uma instituição onde existe muito rigor, muita responsabilidade, com a capacidade de decisão e uma atenção permanente às necessidades das pessoas, que são características que considero fundamentais para servir o município e neste caso com as funções que neste momento tenho. Acostumei-me a lidar diariamente com desafios complexos devido a minha profissão, onde a serenidade, a análise rápida e uma atuação baseada em factos são essenciais. O sentido de missão, aliado ao compromisso, sempre com o interesse público. E isso vai-me acompanhar certamente naquilo que é a gestão autárquica. A proximidade às populações, também posso referenciar isso, devido à minha ação enquanto militar da GNR, e ter trabalhado num gabinete de atendimento ao cidadão desde 2012, após a extensão dos governos civis. Tinha essa função, trabalhava diretamente com o cidadão. Reforça esta vontade de manter a ligação aos municípios, resolver ouvindo, respondendo e trabalhando lado a lado, resolvendo os problemas que vão surgindo no dia a dia. Além disso, também fui adquirindo competências ao longo dos anos, dentro da Guarda Nacional Republicana e fora da Guarda, na questão de resolução de conflitos, na gestão de ocorrências, na adaptação a todos os contextos que iriam surgindo, e são essas competências que hoje, de uma forma organizada e orientada, se trazem resultados para os pelouros que tenho sobre a minha responsabilidade. Creio por isso que esta vivência, seja profissional e pessoal, para mim trazer uma perspectiva assente naquilo que é o serviço público, da segurança, da disciplina, na proximidade, que são valores que têm que ser aplicados à gestão pública, que com certeza que contribuem para decisões responsáveis e políticas mais eficazes, com um trabalho diário focado em melhorar a vida dos cidadãos. Conheço as pessoas, conheço as dificuldades das freguesias, conheço a realidade das associações, dos empresários, das famílias, e passa por aí.
Que perspectiva tem daquilo que, na sua opinião, deverá ser o papel das autarquias locais?
Bom, as autarquias são cada vez mais a linha da frente da democracia. E são elas que sentem em primeira mão as dificuldades da população. São elas que podem dar respostas rápidas e eficazes. Por isso, governar uma autarquia é um ato profundamente político. Liderar o território. A autarquia tem que ser líder na questão do território. Não pode ser apenas um gestor neutro, tem que ser líder. ter que ser capaz de mobilizar os fundos, atrair investimentos, garantir serviços públicos e definir uma estratégia clara para o futuro. O poder local deve criar condições para que as pessoas vivam melhor, para que as empresas fixem e para que o Conselho tenha e defender os interesses da população. Tem que lutar por aquilo que o Conselho merece. As melhores infraestruturas, mais investimento, mais oportunidades. É preciso afirmar o território junto das entidades regionais e nacionais e não aceitar ficar para trás. Isto não ficar para trás é ter por vezes ter que ir bater à porta das pessoas, bater à porta dos concelhos limítrofes e embora possam ser de outros partidos políticos, mas ter que seguir de mãos dadas para fazer para afirmar o território junto do governo central. Isso é muito importante. Ter a governação moderna é aquela que presta contas, que ouve, que decide com critério e que principalmente respeita o dinheiro público. As autarquias também têm que ser um exemplo de seriedade, de rigor e de responsabilidade, porque são motores de desenvolvimento e guardiãs da qualidade da vida local. E precisam, lá está, da liderança forte e de serem capazes e comprometidas com o bem comum. As autarquias devem ser também a instituição, e são a instituição que melhor conhece as necessidades concretas por cada setor da população. São as autarquias que são as primeiras que estão no terreno, que acompanham todas as realidades, sejam elas sociais, económicas, e que têm o dever de intervir com rapidez e com eficácia. Também o município deve ser um ponto de encontro entre as associações, as empresas, instituições sociais, escolas e outras diversas entidades. E só através de uma governação colaborativa é que é possível responder aos desafios complexos que vão surgindo ao longo do dia-a-dia e, neste caso, do mandato. Esta é a perspectiva que eu tenho das autarquias locais.
Que pluros é que lhe foram delegados e que trabalho tem sido feito desde o início do mandato, apesar de ser um curto espaço de tempo ainda,
sim,
cerca de um mês, mas que gostaria de destacar?
Foram delegados os seguintes pluros: a modernização administrativa, o associativismo, equipamento rural e urbano, energia, ambiente e saneamento básico e os transportes e comunicações, que são pluros estruturais que influenciam a vida diária de todos os municípios. E é aqui, lá está, que a capacidade real se transforma, que pode transformar o Conselho na maneira como organizamos os serviços, como investimos nesta rede, nesta malha urbana e rural, como cuidamos do ambiente, como modernizamos as infraestruturas e como garantimos a mobilidade e acessibilidade, qualidade de vida. E assim assumo estes pluros com um sentido político e com um rigor técnico, porque sei que são áreas onde o município pode e deve fazer a diferença.
Em relação também, portanto, ao trabalho que tem sido desenvolvido, tem algumas questões também para destacar?
Sim, apesar de estarmos já há cerca de um mês em funções, e há já um conjunto de situações que considero fundamentais destacar, porque revelam claramente o rumo político que queremos imprimir neste mandato. E desde o primeiro dia que iniciámos um trabalho de diagnóstico, de reorganização e definição de prioridades, temos feito uma avaliação do estado dos serviços, dos projetos em curso e das necessidades mais urgentes do Conselho, para garantir que qualquer decisão que se tome futuramente seja sempre assente numa informação sólida e na visão estratégica que temos para aquilo que é o mandato e para aquilo que é o concelho. Temos estado no terreno, temos reunido com as pessoas, temos ouvido as pessoas, perceber como é que os serviços funcionam, quais são as necessidades, as preocupações e expectativas também das pessoas, dos serviços. E esta proximidade, pronto, não tem sido só um gesto simbólico, é a base como pretendemos governar para este mandato. É participando, ouvindo, participando e sermos transparentes na resolução daquilo que é os problemas. Isto sempre de uma forma interna, né? Tem sido, quando me refiro às pessoas e aos serviços, é os serviços do município e os funcionários, os seus técnicos, todas as pessoas. E estas primeiras semanas têm sido, acima de tudo, por isso, de preparação, de estratégia, de definir métodos, de estabelecer prioridades, e que é para colocar em marcha este modelo de governação que queremos que seja mais moderno, exigente também, e próximo das pessoas. Sendo um trabalho inicial, mas é para garantir que os próximos anos serão de concretização e transformação do nosso concelho.
Após esse trabalho de proximidade, de levantamento, digamos assim, de algum diagnóstico feito, quais vão ser então as primeiras, digamos assim, prioridades no âmbito dos pluros que assumiu?
Ora, o futuro, e como disse, exige ambição, que é também uma coisa que temos em comum, que a equipa tem, é ambiciosa, e de coragem política, que é preciso ter coragem para tomar decisões. E não se pode adiar decisões estruturantes. O que posso referir como principais prioridades, no que concerne à modernização administrativa, é tornar, sem dúvida, o município mais rápido, mais eficiente e mais digital. Porque isso vai aproximar as pessoas dos serviços do município, obviamente. Né? Implica também reduzir aquilo que é as burocracias dos processos, e simplificar, reduzir e simplificar. E também o tal desempenho de transparência que nesses processos também faz falta ver essa transparência, e que ela esteja implícita naquilo que é o site, nomeadamente o site do município. No associativismo, aproximar também as associações daquilo que é o do município, criando contratos-programas, criando outras, reforçando a capacidade dessas coletividades, dessas associações, ou seja, a forma como as associações se organizam, a forma como interagem e comunicam com o município e até com os sócios. Também nos apercebemos que há muitas associações que têm alguma dificuldade na percepção do que é os estatutos da própria associação, como é que irão desempenhar uma situação, ou como é que irão proceder ou seja, as associações neste momento têm muita dificuldade em interpretar os próprios estatutos, os próprios regimentos, e nós queremos aproximar, ter ajudar as associações a criar até novos estatutos, a criar uma organização interna. basicamente, isto é uma das prioridades, e acho que faz falta a muitas associações, ou à maioria delas, do nosso concelho. E, além deste apoio, incentivar também e apoiar as outras iniciativas que fortaleçam a identidade e a coesão social. No equipamento rural e urbano, criar aqui planos de manutenção do território, modernizar a rede urbana com critérios de mobilidade inclusiva, uma intervenção séria na rede rural, que é essencial para a economia local, uma intervenção nos equipamentos, sejam eles desportivos ou de outras infraestruturas do município. Numa primeira avaliação, temos equipamentos muito degradados, e tem que haver uma intervenção rápida em alguns deles. Energia, tentar reduzir, arranjar uma forma para reduzir a fatura energética do município, apostando talvez na produção própria de energia renovável, tendo planos também municipais para essa transição energética. Isto depois implica que dentro da localidade, até os postos de luz terem outro tipo de energia renovável. A rega inteligente, os veículos elétricos, bom, há aqui muita coisa nesta área de energia. No ambiente e saneamento básico, renovar as redes que são essenciais para o futuro, a gestão inteligente de resíduos, o aumento de zonas verdes e valorização ambiental. Nos transportes e comunicações, a mobilidade entre freguesias, o reforço da segurança rodoviária, e também é importante verificar esta área da segurança rodoviária, as sinaléticas e até algumas regras de trânsito, nós já verificamos que estão completamente desatualizadas. E a preparação das infraestruturas para o futuro digital. Estas prioridades representam escolhas políticas claras, que é investir no futuro e não apenas naquilo que é a aparência.
Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades com que o Concelho de Vidigueira se depara?
A Vidigueira enfrenta um conjunto de dificuldades que são conhecidas e que existem e exigem respostas firmes. No planeamento, uma capacidade de decisão que não deixe ninguém para trás, que é uma frase que nós sempre dissemos na campanha, que ninguém fica para trás, mas a maior delas todas talvez seja a demografia, né? O envelhecimento da população, a saída de jovens, a dificuldade em atrair novas famílias, representa um desafio estrutural que condiciona o futuro do concelho e que exige políticas consistentes, seja na habitação, seja no emprego, na educação e na própria qualidade de vida dessas pessoas. Outras dificuldades prende-se com a necessidade de reforçar os serviços públicos, as infraestruturas, como anteriormente disse. Há muitas áreas que precisam dessa modernização, de maior eficiência e de respostas mais rápidas, de forma a corresponder às expectativas. O tecido económico local enfrenta também limitações. A economia anda muito concentrada nos setores tradicionais, a falta de diversificação, a dificuldade em captar investimento, criam obstáculos ao crescimento e à criação de emprego qualificado. se não tivermos novas dinâmicas económicas, o Conselho não conseguirá fixar a população nem construir sustentabilidade a longo prazo. E não pode ser só com benefícios económicos, os benefícios fiscais. Tem que haver aqui mais qualquer coisa. A coesão territorial também é um desafio. Nem todas as freguesias têm o mesmo nível de serviços e de acessibilidades e até de oportunidades, o que obriga a um investimento equilibrado e inteligente para garantir que o desenvolvimento chega de forma justa e equitativa a todo o concelho. Existe também uma dificuldade naquilo que é a oportunidade, a necessidade de afirmar a Vidigueira no contexto regional e nacional, competindo com outros territórios que também procuram captar o turismo e o investimento e os talentos e os projetos, e para vencer essa competição é preciso reforçar a nossa identidade, promover ainda mais o concelho e valorizar aquilo que nos diferencia. E estas dificuldades todas que enumerei não nos diminuem em relação a ninguém, mas pelo contrário, mostram-nos exatamente onde é preciso agir. E é com esse sentido de responsabilidade que encaramos este mandato: transformar problemas em oportunidade com trabalho, coragem e visão.
Por outro lado, quais são as suas maiores potencialidades do Conselho de Vidigueira?
O Conselho de Vidigueira tem potencialidades únicas que distinguem e que representam verdadeiras oportunidades de desenvolvimento para os próximos anos. E em primeiro lugar, destaca a sua identidade territorial, a ligação histórica à terra, à vinha, à agricultura, ao mundo rural, que não é apenas um traço cultural, mas é um ativo económico de enorme valor. A qualidade dos nossos produtos, o saber fazer das nossas gentes e a autenticidade das nossas tradições são, sem dúvida, marcas que nenhum outro território consegue replicar. Pode haver parecido, mas igual não há. E também a localização estratégica da Vidigueira é outra força determinante. Estando no coração do Alentejo, próximos de polos relevantes, mas mantendo esta tranquilidade e esta qualidade de vida que nos caracterizam, e esta combinação centralizada na segurança e no bem-estar é cada vez mais procurada e representa também aqui uma oportunidade para atrair investimento às famílias e novas dinâmicas económicas que hoje vão surgindo. Temos ainda um património histórico e cultural inigualável, com referências que nos projetam nacional e internacionalmente, um potencial turístico crescente, assente no enoturismo, na natureza e na cultura. O concelho tem todas as condições para afirmar uma oferta diferenciadora, sustentável e de grande qualidade. Acima de tudo, a força da Vidigueira são as suas pessoas, a capacidade de trabalho, o espírito comunitário, o envolvimento associativo e a vontade de fazer acontecer são talvez o maior motor do desenvolvimento que temos. E este capital humano que sustenta o futuro e garante que o concelho continuará a ser sinónimo de identidade, resiliência e oportunidade.
Na sua perspectiva, que desafios considera mais urgentes para o Conselho de Vidigueira nos próximos anos?
Os próximos anos vão colocar à Vidigueira um conjunto de desafios que exigem determinação política e capacidade de decisão e uma visão bem clara sobre o futuro do concelho. E o primeiro grande desafio é garantir esse modelo de desenvolvimento sustentável e equilibrado, que vá valorizar os nossos recursos, mas que também gere aqui novas oportunidades económicas. E nós temos, hoje em dia fala-se muito do vinho de talha, dos vinhos, mas temos o Rio Guadiana, temos o Guadiana, temos a Serra do Mendro, e isso, temos que ter, criar aqui novas oportunidades para valorizar o que temos de melhor. Isso implica modernizar e criar condições para fixar a população, atrair o investimento e reforçar a competitividade do concelho neste tempo de grandes transformações. Outro dos desafios passa pela qualificação dos serviços públicos e a melhoria das infraestruturas essenciais. Nós deparamos também que existe uma carência de dentro daquilo que é os serviços públicos, de pessoas qualificadas a trabalhar. A questão das infraestruturas, temos que ter infraestruturas que deem resposta às pessoas. A capacidade de resposta da administração local, a eficiência dos serviços, a mobilidade, o saneamento, a energia, a requalificação dos espaços públicos, são áreas onde temos que ser exigentes, porque estas áreas condicionam diretamente a qualidade de vida e a capacidade do crescimento do território. Acrescendo o desafio demográfico, como já falámos há pouco, que é talvez o mais estrutural de todos, reverter esta tendência de envelhecimento e perda de população exige políticas fortes da criação do emprego, do incentivo à instalação de famílias, do apoio aos jovens, a dinamização do tecido associativo, a promoção de condições que tornem a Vidigueira um concelho atrativo para viver, trabalhar e investir. Isto é urgentíssimo. Temos também o desafio de reforçar a tal coesão territorial. O concelho só será verdadeiramente forte se todas as freguesias forem valorizadas e se houver proximidade nessa decisão e em cada comunidade sentir que tem voz e espaço nas prioridades do município. Há também o desafio da afirmação externa, projetar a marca Vidigueira, potenciar também aquilo que é o enoturismo já referenciado e valorizar o nosso património histórico e cultural. E colocar o concelho no mapa das oportunidades regionais e nacionais. São desafios exigentes, mas representam também uma enorme oportunidade, peço desculpa, com a estratégia, trabalho e ambição, a Vidigueira pode afirmar-se como um concelho moderno, dinâmico e com futuro.
Estamos a terminar esta conversa. Pedi-lhe ainda, caso queira, deixar umas palavras finais a quem nos está a ouvir.
Quero deixar uma mensagem de compromisso, de confiança e de proximidade. Tudo o que fazemos parte do princípio de que a autarquia existe para servir as pessoas e para garantir que cada decisão contribui para melhorar a qualidade de vida no concelho. O nosso território tem potencial, tem identidade e tem uma comunidade que merece o melhor. O trabalho que estamos a desenvolver é contínuo, rigoroso e feito com sentido de responsabilidade. Contem comigo para continuar a trabalhar com seriedade, transparência e dedicação. Conto convosco porque o futuro da Vidigueira constrói-se com todos, numa relação de confiança e participação. Estamos preparados para enfrentar os desafios e transformar oportunidades em resultados concretos.
Senhor Vereador Fernando Carapinha, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa da Câmara Municipal de Vidigueira, que regressa, como habitualmente, na próxima quinta-feira. Marcamos presença aqui na Rádio Vidigueira às 11 horas. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.